Quem tem o poder é o Imi. Se quiser provar, pode perguntar de onde ele veio e o que ele fez. Vai se impressionar com a história e sua trajetória.
Senhores, sejam todos bem-vindos ao Laranjada, estamos de volta! Fala galera, beleza? Voltamos aqui, parece golpe, mas não é. E hoje o time tá completo aqui, pra minha tristeza e as suas também. Hoje estou aqui com o Roberto Moreira, fala Roberto!
Fala molecada, aqui é Roberto Moreira do Rio de Janeiro e hoje vamos tentar dar um golpe em alguém.
Já estamos dando golpe nos nossos ouvintes, falando que essa merda vai ser engraçada, mas voltamos mais sem graça do que qualquer coisa. E por falar em golpe, Roberto, por falar em golpe...
Eu vou dar um golpe nessa cachorra aí, hein?
Pois é, ela tá latindo. Pô, caralho, velho. O cachorro começou a latir bem agora, comecei uma empolgação aqui. Pera aí, deixa eu fechar aqui pra ver se abafa o som dela.
Ah, é só vir no pescoço. Depois que ficar sem ar, você larga. Aí ela já entende, ela já sabe. Alô, Luísa Mel, beijo, hein?
E por falar em golpe, Roberto, hoje o time tá completo e nós trouxemos o cara que está nos dando golpe há muito tempo, Roberto. Enrolando, querendo gravar, cheio de outros compromissos mais importantes do que gravar o Laranjada. Alan Benfica está aqui, Roberto. Fala, Alan.
Vamos, gurizada. Aqui é o Alan Benfica. E o maior golpe do mundo é a gente... depilar o saco e a morena cancelar o rolê.
Ah, você quer dizer até gata, né?
Mas depilar o saco seu ou depilar o saco da morena, Alan? Qual saco você quer depilar?
Cara, tu acha que faz diferença?
Olha, faz. Você, como é que você depila? Você depila com aquela cerazinha quente? Como é que é? É com a navalha?
Porra, na gilete, né?
Ou com a máquina?
Na gilete, né, Roberto? Porra. Se tu tem coragem de passar cera quente no saco, meus parabéns, Roberto.
Irmão, quando eu tenho que me depilar, eu não faço esse tipo de coisa não, cara. Eu vou num salão aí, específico aí, e peço uma virilha cavada que tá tudo certo.
Escuta essa frase, caramba. Alan, depois não entende por que essa merda não tem no episódio. Escuta essa frase. Eu vou no salão e peço uma virilha cavada.
Virilha cavada, cara.
Caralho, Roberto. Você imagina a tristeza do homossexual que vai te depilar lá no salão que você frequenta.
Não, quem me depila é a Gina. Gina, beijo pra você, querida.
Pois é, ué, Gina é lésbica, ela é homossexual. Ela já me ligou e falou que tá numa tristeza de hora de ver saco murcho seu, Roberto.
Ela falou que depila, ela depila com ânsia de vômito.
Ela depila com ânsia de vômito porque o saco dela é maior que o seu.
Ah, mas então precisa muito, né, Frank?
E por falar em saco e essas coisas, hoje o Laranjada tá de volta aqui, depois de muito tempo, essa animação toda, o time completo, né? O Diego seguiu a vida, né? Nos deixou pra felicidade dele, ele nos deixou e seguiu a vida, e nós estamos continuando aqui, tocando o barco, infelizmente, viu, Alan? Que eu não queria estar aqui não, mas...
Aquela coisa, o último que sair apaga a luz, né, Frank?
Cada semana sai um, né? Minha promessa vai se concretizar.
É, cada semana sai um, né?
É, essa luz tá precisando ser apagada, viu, Alan? Já tem um tempo que essa luz... tá precisando ser apagada, eu não sei por que estamos insistindo.
Frank, eu não sei nem por que ligaram a luz.
Pois é, por que ligaram a luz? Quem foi que acendeu essa luz? Eu acho que foi o Roberto.
Só pode.
Pô, mas ó, você vê que o Alisson agora já tá lá na bandinha dele, tá tocando. Diego já conseguiu o que ele queria, já se matou, tomou um sei lá o que aí. Aí agora o Frank vai se casar, não vai ter tempo mais pra nada, vai ficar se dedicando à mulher e à filha. Aí vai ficar eu e o blusão aqui, vamos ver quem é que vai... vamos disputar quem é que vai sair primeiro.
Ô, Alan, você entende que tudo isso, todas essas crises, né? A Alice tá lá numa banda, Diego tá... nem sei o que Diego quer da vida. Tudo passa por Roberto. Você tá vendo? Ele já tramou a queda de Alisson, já tramou a queda do Diego e agora tá tramando a minha.
Ô Frank, tu já parou pra pensar que tudo isso é estratégia pra que tu case de uma vez?
É, esse filho da puta...
Ele já criou o Laranjada com esse intuito.
Só pra fazer eu casar, esse filho da puta tá querendo me dar um golpe, Alan.
Eu acho que é um golpe do Roberto pra cima de ti, Frank.
Cara, eu sou teu amigo, a vida vai te abraçar e você vai ver o quanto que a vida é maravilhosa em família, cara.
Pois é, Roberto, eu tô bem aqui com minha família, eu e minhas cachorras, estamos ótimos, sem problema nenhum, sem estresse nenhum. Né? É, casamento é uma espécie de golpe, né, não, Alan?
É um golpe, né? Tu cai. Olha o Roberto que tá fazendo contigo, por exemplo. Sabe que casamento é aquela coisa. É todo mundo enfiado numa piscina gelada e olhando pro outro e dizer, vem, tá boa a água, tá uma maravilha, pode pular, pula.
Tá maravilhoso.
Tá uma delícia, pula. É a mesma coisa. O maior golpe é o casamento. Quando, depois que tu botou aquele anelzinho no dedo esquerdo ali, ó, da mão esquerda, Frank, já era, tu já caiu no golpe.
É a forma mais cara de fazer um sexo gratuito.
É. É isso aí. O casamento, rapaz, o casamento, ele é que nem a democracia, entendeu? Ele não foi feito pra dar certo, mas em comparação com o resto, é a melhor coisa que a gente tem.
Não, Roberto. Não é. Existe uma coisa melhor do que a vida de casado, que a vida de solteiro.
Não, a vida de solteiro, ela não tem todas as nuances, entendeu? Aquela complexidade, você chegar em casa, você se aborrecer, ficar puto da vida. Não tem outra coisa pra você fazer. Mas pelo menos quando você vai deitar, você consegue dormir de conchinha.
Porra, dormir de conchinha só deve prestar pro rapaz que tá na conchinha na sua frente. Porque pra você, seu braço fica dormente, seu cabelo fica horroroso, né? Seu pau fica duro. É horrível.
Tem que pensar o seguinte, cara. Esposa é aquela mulher dedicada que vai estar sempre ao teu lado pra te ajudar a resolver os problemas que tu não teria se fosse solteiro.
Pois é. Por que eu preciso disso? Tem golpe maior do que esse, Alan?
Não existe. Eu acho que nenhum que a gente vai falar hoje consegue ser maior que esse.
Como você já deu a deixa, o episódio de hoje nós vamos falar daquela coisa que o Roberto conhece bem. Afinal, ele é do Rio de Janeiro. Nós vamos falar de golpes, trapaças, artimanhas. Coisa de brasileiro, não é não, Alan?
Ah, aquela coisa, né? Carioca da gema, ele entende malandro, ele sabe do que a gente vai falar hoje, ele manja.
Carioca da gema, taxista, coach familiar.
Eu sou homem de bem, porra.
Bem longe da gente, Alan.
Essa frase hoje em dia, não sei se ela é bem vista não, mas tudo bem.
Roberto é praticamente um Agostinho Moreira. É a mistura de Roberto Moreira com Agostinho Carrara. Aí você imagina aí. O cara quer sempre se dar bem e tal.
É como se o Agostinho gostasse de necrofilia, é isso?
Isso. De transar com idosas também à beira da morte. Não só de necrofilia.
Não é só à beira da morte também, não. Pode passar um pouquinho. Passa um pouquinho do ponto que eu vou.
Morta também, já.
Inclusive, Roberto, filha da puta, minha mãe está gostando dos seus comentários. Ah, respeite a minha mãe.
Que maravilha.
Respeite a minha mãe, Roberto.
Eu já entrei na mente da família, mano. Olha isso.
Se a tua mãe caiu, Fred.
Meu medo é você começar a entrar em outros lugares da onde eu saí, Roberto. Respeite mamãe.
Se você me permite, deixa eu só fazer um comentário aqui.
Não, o problema é te permitir. Cadê o I5, Alan?
Peraí que eu sei que agora ela me escuta. Kelly, tamo junto.
Olha que filho da puta. Cu.
Da última vez você tava junto com o Kelly, nasceu a criança na sua cara, mano. Filha da puta. Então vamos continuar aqui. Hoje nós vamos discutir aquela prática de brasileiro que é dar golpe. Vamos falar dos golpes mais famosos do mundo, principalmente do Brasil. Né? E vamos falar dos golpes que nós já caímos, né?
É, ô Frank, ou que caímos ou que aplicamos, no caso do Roberto.
Eu, por exemplo, tenho um golpe que eu caí que eu não posso falar que dá probleminha, né? Vamos supor que vem... É, vamos supor que alguém vem falar que caiu golpe de aborto aqui. Não existe isso, né? Comprou um remédio abortífero e não era.
É.
Né? Agora tá aí, criando uma criança.
Ela fala que tomava pílula e não tomava, foi isso?
Te mandaram a S infantil.
É, me mandaram não, mandaram pro amigo meu. Ah, alô, Polícia Federal.
Você achou que eram gases, né?
Não, foi no pelo mesmo, Roberto. Foi no pelo mesmo, eu acreditei, ela falou que a rola dela tava pra dentro, e aí eu pus o pinto lá naquela rola pra dentro, aquela rola de bag, você já viu o bag, aquele peixe? Ele tem uma rola, Roberto, depois você procurou. Achei que eram gases, era uma criança. E tá aí, feliz a criança, né? Cresceu, né? E pai, tem algum pai criando, que não sou eu. Viva!
É, o pior é a cara do Roberto que ela tem.
Não, essa é a filha dele.
Não, essa é a minha filha, moço. Essa eu que tô criando. Essa eu tô criando. Tô falando de outra coisa.
Ele tá falando que tem uma pessoa com 18 anos andando na rua aí que não sabe que tem um pai.
Com 18 anos na rua, que na época eu era menor de idade, né? E tem algum pai criando que não sou eu. Viva! Registrou... Assinou o nome de criado.
Uma criança, ó, vou te dizer, uma criança que nunca teve um PlayStation e o pai tem todos.
Que bom, que bom.
Filha da puta.
Videogame é coisa séria, não é pra criança, não, Roberto.
Mas não quer dizer que essa criança não seja a cara do Roberto.
Como é que é, ué? Pode ser também, né? Pode ser também. Mas na época eu não conhecia o Roberto, não, então não tinha como, porque não tava me comendo na época.
Tá bom, se é assim, sim.
Então vamos prosseguir aqui, vamos falar dos golpes mais famosos desse país e do mundo, né? Afinal, tem pessoas se apaixonando por príncipes nigerianos aí. Eu vou começar com um que eu achei genial, não tá aqui na pauta, mas eu vou falar, eu quero que vocês comentem, né? Uma senhora aí do sul, viu, Alan? Desse país aí, do sul.
Eita.
Uma senhora doou $4,000 pra um cara e achou que tava doando pro Leonardo DiCaprio.
Nossa, mas quem foi essa senhora?
Pois é, alguém do sul aí, o cara entrou em contato com ela falando que era Leonardo DiCaprio e que era pra essas ONGs de... Essas ONG Leonardo DiCaprio tem aí de salvar animal, de não deixar botar fogo em floresta, essas coisas aí.
Ah, mas ô Frank, se o presidente diz que foi ele que botou fogo na floresta, por que ela não pode doar o dinheiro também?
Pois é, mas foi $4,000 aí numa crise dessa, ajudaria, dava pra gente comer uns travesti aí, hein, Roberto? Uns travesti nos comer.
Porra! Oh. Só travesti top,
só
cara.
Travesti.
Não aqueles que eu tenho aqui.
Nossa, você tem uns aí, Alan?
Tem, né? Aquela coisa, né?
Ele é casado com um.
Com um travesti? Paulão?
É, agora é Paulinha.
O importante é o amor. Mas vamos seguir aqui. Quais são os golpes que vocês conhecem? Eu queria que vocês falassem de alguns aí.
Cara, eu acho que hoje essa gurizada nova, né? Aquela gurizada nova que usa Tinder, essas coisas aí. Eu acho que deve cair muito no golpe do Tinder. Na minha época, Frank, deve lembrar que a gente ligava pro Teleamigos, marcava um encontro, e o cara já dizia, eu vou estar com tal roupa, tal cor de calça, tal cor de camisa, e em tal lugar a gente se encontra. Falava com a guriazinha, tu achava que era uma menina, às vezes não era, mas aí a gente só ia saber na hora. E o cara já ia com uma roupa diferente, totalmente ao contrário do que falou.
Pois é.
Que já era, quando chegava lá, tu olhava, era uma decepção. Aquilo ali já era um golpe.
Era, eu já fui enganado, assim. Depois de 14 anos, eu descobri que era um homem, que eu tava casado.
Ah, isso é muito triste, cara. Isso é muito... Como é que era o nome do homem?
Pedro Henrique. Me falou que era Paula. Falou que o nome dele era Paula. Né? Conheci no bate-papo da UOL. Outro lugar também pra você tomar golpe era o bate-papo da UOL.
Bate-papo da UOL era terrível.
Nos casamos, depois de 14 anos, eu descobri que ele era um homem. Nem era um travesti, era um homem mesmo.
Mas, ô Frank, isso aí não é crime? Acho que isso aí dá até cadeia uma coisa dessa.
Será? Não sei, não foi preso, não.
Foi preso nos teus braços durante um tempo.
Nos amamos.
Eu tenho que confessar aqui, que isso também já aconteceu comigo. Uma vez eu... eu fui num baile funk. Eu era adolescente, né? Eu ainda gostava dessas porcarias. Eu fui num baile funk que era um negócio de... Na época tinha negócio de banho de espuma, né? Que aí caiu umas espuma na tua cara.
Sim, tinha muito isso.
Tinha Tim Lopes também. Você lembra aquele jornalista da Globo que ia no baile funk? Era uma maravilha.
Tinha.
E essa espuma aí, Roberto, eu não sei se era bem espuma, não. Era chuva de porra.
Eu apelidei o meu micro-ondas de Tim Lopes, porque ele é potente pra caralho.
E aí, como é que foi lá, Roberto? Você, Tim Lopes, banho de porra, como é que foi?
Não, banho de espuma só, né? E aí eu tava eu e um amigo, que eu prefiro não dizer aqui, porque senão ele vai sofrer bullying de novo.
Já sabemos quem é esse amigo.
Eu e esse meu amigo, a gente chegou, só que a gente já chegou no baile calibrado, né? E aí tinha banho de espuma, não sei o que lá. E assim que eu cheguei, eu usava uma calça branca, com assim, bem, bem apertada, sabe? Que a bunda...
Legging, aquelas de academia.
Não é legging, não, porra. Calça jeans, porra. Calça jeans, acha que eu sou viado?
Eu tenho certeza. Eu tô achando que eu sou viado de falar contigo.
É? A calça jeans branca, assim, parecendo o Zezé de Camargo. E aí, porra, cara, uma pessoa foi e apertou minha bunda, né? Aí eu fiquei ligadão, né? Já tava doidão. E aí esse meu amigo, eu falei com ele, porra, meu irmão, acabei de chegar, já pegaram na minha bunda. O cara falou assim, é traveco. Eu falei, porra, tá me achando com cara de feio, porra? Porra, é essa? Tá maluco? E aí ficou aquela discussão que é, que não é. Daqui a pouco eu passei pelo mesmo lugar, apertaram minha bunda de novo. Porra, cadê a mulher aqui dessa bosta? Cadê? Cadê? E aí acabou que eu briguei, xinguei esse meu amigo aí. E, cara, não é que a pessoa apareceu assim, parecia ser mulher, mas quando eu cheguei a uns 30 centímetros, eu tava pronto já pra agarrar. Eu vi aquele gogozão, cara. Falei, caralho, ai que merda, e agora? Aí eu ainda fiquei, porque eu não era adolescente, ainda fiquei sem graça, né, de dizer que eu não queria, né? Aí eu falei, não, peraí que tô me chamando ali. Aí eu saí fora, quase que eu beijei um traveco, cara. Foi a primeira vez.
Então, peraí, só um pouquinho, Frank. A gente sabe que tu beijou, Roberto. Pode assumir.
Não, eu não beijei, não. Graças a Deus. Não.
Ô, Alan, você sabe que essa história, ela nunca existiu, né?
Não.
Roberto quer me convencer, Roberto quer me convencer que ele saiu
do condomínio dele,
do prédio dele, do condomínio dele,
pra ir num baile funk,
pra ir num baile funk onde apertaram a bunda dele.
A gente sabe que era o Gabrielzinho que tava apertando a bunda dele.
Cara, não, peraí, você, quando fala baile funk aqui no Rio, todo mundo já pensa no baile de comunidade. Não era comunidade, era um baile funk dentro de uma casa de festa. Era uma coisa um pouquinho acima, mas tocava funk, entendeu? Vamos dizer assim que pra minha mãe, mãe de filho único, a minha mãe dizia assim, esse é um lugar seguro pra você, meu filho, pode ir. É assim que era.
Ou então era a mãe dele, ele com 40 anos, a mãe dele dando banho nele, a mãe dele contratou algum travesti pra apertar a bunda dele lá e, né?
Não.
Esse banho de espuma.
Era espuma do shampoo Johnson pra não machucar os olhinhos.
É, e nem era espuma, talvez nem era espuma. E do pai dele e de Gabrielzinho também, fazendo espuma lá na hora. E do travesti, você viu que ele falou que tinha 30 centímetros. Depois você pede sua mãe o telefone desse travesti de 30 centímetros aí, Robert. Mas fudeu mesmo ou não?
Tinha 30 centímetros do travesti dentro de ti.
Não, eu estava a 30 centímetros dele quando eu vi o gogó. Quando eu vi o gogó, eu falei, fudeu. Pô, sabe o que é aquele travesti pegando na tua mão, mano?
Sei.
O cara pegando na tua mão, tipo,
puxando? Sonho todos os dias, Roberto.
Porra, você deu um...
Sei.
Você deu um...
Sei, sim.
Eu sou casado com um, Roberto, eu vejo isso todo dia.
Sonho com isso todos os dias, Roberto. A gente correndo, sabe? Aqueles filmes que tem aquelas plantações, nós dois de mão dada.
Frank, propaganda de margarina correndo durante na beira da praia nunca.
É, sonho com isso todos os dias. Mas e aí, Roberto, qual foi o golpe? O golpe foi que você deu nele, que você saiu, né? E não quis mais tomar o banho.
Ah, quase que eu levei o golpe.
Não, mas qual era o golpe, Roberto?
O golpe é ele tá contando isso pra nós.
Porra, ele ia me enganar, cara. Ele ia me enganar que ele era mulher, cara.
O engano seria se ele fosse mulher mesmo.
O golpe é o Roberto querendo que a gente acredite na história.
Sem pé nem cabeça.
Não, eu não peguei de jeito nenhum. Não peguei esse travesti, não. O foda é que eu ainda briguei com esse meu amigo.
Por quê, tava disputando o amor dela?
Porque, não, ele tava achando que eu era feio, que uma mulher não podia apertar minha bunda. Por que que uma mulher não pode apertar a bunda de um homem?
Não.
Por quê? Qual é o problema disso?
Um homem pode. A tua a gente também não acredita.
Eu gostei do motivo da briga, Alan. Eu tava achando que eu era feio.
Nossa.
Roberto, pelo amor de Deus. Você tava achando? Roberto, vamos dizer que você não era o
Roberto.
Alan, não. Você imagina?
Roberto, na fila da feiura tu entrou umas 200 vezes, na última nem... Até furar a fila tu furou.
É, eu entrei. Aí você tava atrás de mim, eu enfiei a tua cara no chão e tu passou.
Eu gostei de vocês dois brigando no Facebook pra ver quem era mais feio, um que o outro. Eu falei, porra, velho.
Como se precisasse brigar, né? A gente sabe que é o Roberto.
Só modelo nós três aqui no Laranjada pra ver quem é mais feio. Puta que pariu.
Ô Frank, se juntar tudo não faz um.
É, ô Roberto, essa deusa que você chama de travesti deveria estar muito drogada pra apertar a sua bunda, Roberto. Porque eu vou falar que você, eu já vi umas fotos suas, você tem aquela bunda mirrada, viu, Roberto? Sabe aquela bunda que... Você quer soltar, né? Você não tem...
Aquela bundinha de gaveta, Frank.
É, tem uma bundinha de gaveta. Você não tem uma bunda aqui, não. Você tem uma bundinha de gaveta.
Eu vou ver se eu acho essa foto. Eu com aquela calça branca apertada. Porra, meu irmão, eu era um tesão, cara. Se eu pudesse, eu me comia, cara.
Ah, tá. Sua mãe te falou que você era um tesão e você acreditou nisso. Roberto, além desse golpe que você caiu aí, que você queria o travesti e acabou arrumando uma mulher, né? Que Tem um golpe também do bilhete premiado. Esse aqui é maravilhoso, velho. Esse aqui é maravilhoso. Porque brasileiro, Roberto, é um ser filho da puta. Se for do Rio de Janeiro, é pior ainda.
É em dobro, né?
É em dobro. É em dobro, né? O Alan, que mora em outro país aí no sul, ele sabe muito bem disso. Que brasileiro é uma desgraça. Então, assim, o golpe do bilhete premiado não é bem o golpe. Porque o otário que cai, ele acha que ele vai ganhar alguma vantagem.
É, o otário, ele fala assim, porra, é meu, é meu, é meu, é meu. Que nem aquela galera aí que tava comprando Bitcoin. Ele fala que é meu, ele não olha a data de publicação lá do sorteio. E aí ele cai, é um golpe bem simples. E vou te falar, hein, eu tive vontade de dar um golpezinho desse, hein? Eu já tive vontade.
Teve vontade ou tu aplicou esse golpe? Fala pra nós.
Não... Eu sou uma pessoa sensata.
Tu aplicou esse golpe que você mora no Rio de Janeiro. Aplicou na sua mãe o dia que ela tava te dando banho lá de espuma que você sonhou.
É, achou que era um travesti, era tua mãe.
É, te dando banho lá. O que que passa na cabeça do cara que acha que um cidadão que ganhou na Mega Sena ou em qualquer outra loteria vai vender o bilhete pela metade do preço?
Drogas!
É.
Não, porra, aquela sinceridade que você busca nas pessoas, você tá entendendo? É aquela vontade que você tem de ganhar dinheiro, você olhando, aquela pessoa sincera. Porque o malandro, nessa hora, ele se passa pelo inocente. E aí, meu irmão... Até o mais idiota do mundo vê vantagem. E aí é nessa que o babacão cai.
Pois é, pois é.
Tá vendo, Frank? Tá, ó, vamos aprender com quem entende do assunto.
Vamos aprender. Não, meus... Eu cairia em todos, velho. Eu cairia em todos. Todos. Precisa nem ser bilhete de loteria. Se falasse que eu ia ganhar R$2, eu pagava... Eu acho que eu pagava 200 pra ganhar 2.
Isso é óbvio, porra.
Eu sou bobo de cair no jogo do copinho aquele que os caras fazem com uma bolinha dentro de um copinho. Eu sou bobo desse. Porque,
Alan... É triste, eu nunca ganhei nada, bicho. Nunca ganhei nada na vida, sorteio nenhum. Nunca ganhei nada na vida, né?
Eu só agora, ganhei foi lapada. Lapada eu já ganhei.
Agora, quando tem um sorteio assim, quem vai bater laje sozinho num prédio de 15 andares? Aí eu ganho. Aí, né? Quem vai barrer alguma coisa, aí eu ganho.
Quando esse é um sorteio, aí é fácil, né, Frank?
Quem vai descarregar um caminhão, alguma coisa assim, eu ganho.
Não, mas isso aí é fácil, isso aí até eu ganho.
Tinha muito isso aí no Rio de Janeiro, Roberto?
Sempre teve.
Óbvio, só pra Roberto, sempre teve.
Sempre teve, né? Eu tenho, eu prefiro não falar o nome dele, que é pra não dar merda. Mas eu tenho um primo aí que ele gostava de fazer uns trambiquinhos, né? Então tem a...
O Rogerinho? Não acredito que ele fazia isso.
Não. Esse meu primo, ele fazia coisas assim, meio, bem engraçadas, tipo... um CPF pro cachorro, o cachorro tinha CPF, conta em banco, né? Então, era um negócio engraçado. O orelhão que era pra estar na rua tocava dentro da casa dele, e ele ligava de graça, naquela época que o pessoal usava muito orelhão, né? Aí vinha uns técnicos.
Isso é golpe?
É.
Esse do orelhão é golpe?
Do orelhão?
Pera aí que eu já volto.
Mas ele fazia isso, arrumava uns bonecos aí, e aí conseguia cheque especial.
Boneco? Que boneco?
Boneco é o laranja. É.
Ah, tá. Boneco era o laranja. Parece que laranjar é uma coisa comum aí no Rio de Janeiro, né, Roberto? Em família, você tá falando do seu primo, em família tem muito essa coisa de laranja e tal. Mas é foda, né? E tem um golpe também, Roberto, dos presidiários que ligam pra pessoa. Você já viu?
Fizeram com a minha mãe essa porra.
Ah, fizeram com os meus pais outro dia essa porra.
Fizeram com o papai quase caiu. Papai caiu e não caiu, na verdade. Papai...
A minha mãe caiu, a sorte dela foi o meu irmão estar em casa. Minha mãe caiu, comprou... Chegou a comprar o cartãozinho aquele do crédito no celular, achando que tinham me sequestrado e eu tava trabalhando. E a sorte é que o meu irmão viu que ela saiu e voltou e falou pra ela que a gente tava conversando via SMS. Na época não tinha WhatsApp, era SMS. A gente conversando, mas a véia caiu nesse cara. Puta
que pariu. Mas você acha que quando ligaram pra ela e falaram que te sequestraram, você acha que ela saiu pra comprar o crédito ou ela saiu pra comemorar?
Cara, ela me disse que saiu pra comprar o crédito. Mas aí, vamos ser sinceros, né, Frank? Preto, pobre, quem é que vai sequestrar? Faltou um pouquinho de lógica, né?
Ah, mas tem gente sempre pra sequestrar, cara.
Peraí. Agora que você tá me dando um golpe. Como assim, preto e pobre, Alan? Você mora no sul. No sul tem preto, não, Alan?
Eu sou preto, Frank. Tu esqueceu?
Ah, é.
Eu sou preto sim. E sou pobre também. Sim. Eu sou pobre também.
Não, pobre tudo bem, mas é um pobre do sul, que é igual pobre na Suíça, né? Nós moramos no Brasil, Roberto mora no Rio de Janeiro.
A diferença é que na Suíça eles têm olhos verdes. Não, pera, eu também.
Tem olho verde, filha da puta mesmo.
Aí tá vendo?
Isso aqui é um golpe.
Isso que é um golpe, né? Ele tem olho verde. A única coisa que eu tenho de verde é os fungos que eu pego aqui na cueca, que vira aquele trem, coça pra caralho.
Frank, isso é um golpe. Deus dá olho claro e bonito pra gente feia que nem eu. É um golpe de Deus.
Começou o deprechou do Alan aí,
puta,
hein, Roberto?
Que pariu.
Papai, Roberto, foi na missa um domingo de manhã, aí voltou pra casa, o telefone tocou, ligação a cobrar, papai ficou meia hora conversando com os caras.
Puta.
E, do Ceará, do estado de Diego. Aí ele só percebeu que era um golpe, a hora que o cara falou, o senhor ganhou R$2.000, é pro senhor tirar esses R$2.000, o senhor precisa comprar um crédito pro meu celular, hein? O pai falou, não. Porra,
peraí. Rapa puta que te pariu.
Aí desligou. Só que aí o golpe ficou pela metade, porque a conta de celular, na época existia conta de celular, 40 minutos numa ligação do Ceará pra Monte Azul, Minas Gerais, no cu do
puta mundo. Que pariu.
Saía mais barato ter comprado os R$15 do celular do que pagar a conta. E uma vez me ligaram com meu filho, Roberto. Sequestrado, meu filho gritando, pai, aí eu desesperei.
Porra, olha aí aquele moleque ali, ó, 18 anos. Aí, ó.
Eu desesperei, Roberto, eu nem tinha filho e ele me ligou já desesperado e eu fiquei alugando esses caras, depois mandei tomar no cu e desliguei.
Ah, mas eu também entendo teu desespero, imagina do nada te liga assim, ó, pai, eu sou teu filho, tem 18 anos.
Pois é, dá um desespero mesmo.
Imagina,
né?
Qualquer um ia se desesperar, né?
Eu me esforçando pra dar um golpe nele, sair pra comprar cigarro e não voltar nunca mais. Foda-se.
Vocês estão falando aí, mas eu tô lembrando uma situação que eu dei um golpe no meu pai, cara.
Olha, foi ontem, né, Roberto? Tô lembrando a situação de ontem. Olha o Rio de Janeiro aí, Alan.
Faz 10 minutos essa história, vamos que é pauta quente.
Eu devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos. E aí eu fui...
Mudando o contexto aí.
Eu fui incentivado por mais índoles aí, pessoas do mal. Essas pessoas me incentivaram e eu acabei caindo. Eu comecei a ligar para aquele telesexo.
Caralho.
Que tinha ligações para Andorra, nunca mais esqueço, Andorra. E eu comecei a fazer sexo pelo telefone alucinadamente.
Que porra que é Andorra, Roberto?
Ah, cara, é o lugar onde eles hospedavam lá o negócio. E as mulheres tinham uma voz maravilhosa.
Lembra dessa porra, Frank? Lembra dessa porra? Aparecia no intervalo do Cine Privé quando a gente tava vendo Emanuel.
Rapaz, eu ligava naquilo ali, mas eu me acabava. Era uma maravilha. O foda é que depois veio a cobrança, né? E aí meu pai falou assim, porra, só tem eu, você e tua mãe. Caralho, não fui eu! Tua mãe não foi!
Caralho.
Foi quem, filha da
claro
puta?
Claro que foi sua mãe!
Foi quem?
Claro que foi a velha! Foi a tua mãe!
Óbvio!
Eu jurei de pé junto que não tinha sido eu, cara! Puta que pariu! Foi foda! Porque, sabe por quê? A minha mãe acreditou em mim! Caralho!
ainda deu uns tapas no teu pai ainda, tarado! Fica ligado nessas putarias.
Eu dei um golpe no meu pai, cara, coitado.
Eu não quero aqui me expor, não, mas eu me tocava vendo a propaganda do telesexo, já que Emanuele só mostrava meia teta. Essas mulheres que apareciam, era minha alegria era bater punheta pra elas.
Ah, eu gostava mesmo, era do Cartaz do Avon.
Cartaz do Avon também, né? Tinha aquelas revistas. Geralmente era a tia sua que trazia, que você já tinha um tesão na tia.
Não, a minha não dava tesão, mas a revistinha, a parte de lingerie...
Bons tempos, hein, Roberto?
Bons tempos. Ainda bem que eu não sou dessa época de vocês aí, não. Eu era já mais malandro, eu conseguia pegar umas sacanagens aí, vídeo de baile de carnaval, da década de 70, sabe? Umas paradas mais picantes.
Vídeo de baile de carnaval.
Carnaval da Band 88.
VHS, Alan. Aquelas fita cassete.
VHS.
Mas não era qualquer um, não. E também não adianta vir me sacanear dizendo que era gala gay, não. Que era baile do vermelho e preto.
Era o gala gay. Era o gala gay, sim, que tu assistia. A gente conhece.
Não, era baile do vermelho e preto. Era lá dentro dos camarotes, lá onde rolava a putaria. Puta que pariu, que maravilha aquilo.
E aquela depilação no estilo Claudio Johanna ali, comendo na alta, hein, Roberto? Porque anos 70 só dava aquilo ali.
Puta que pariu, aquilo era uma maravilha.
Ali não era virilha cavada, né, Frank?
Não, ali não era virilha cavada, não. E poderia também você estar se masturbando por um sovaco. né? O que você
vai saber, né?
E não tinha muita diferença da...
Não tinha muita definição, né, na imagem.
É, não tinha. Porque, por exemplo, se fosse eu naquela época, você não ia ver meu pintinho nunca, porque ia dar só cabelo.
É, puta que pariu. Grandes momentos, cara. Já tive grandes momentos nesses VHS aí de baile do vermelho e preto.
Falando baile de vermelho e preto, ó o racismo, viu, Alan? Vou te explicar o que é o preto agora. Eu que sou preto, vou falar de preto.
A gente é preto, a gente pode falar.
É, às vezes você nasceu e você quer ser uma princesa, Alan. E aí, pra você ser uma princesa, você precisa de um príncipe. E aí, esse aqui caiu uma galera que era o golpe do príncipe nigeriano.
Puta que pariu, olha que maravilha.
Não, mas pensa, ela já devia imaginar, vem aquele negrão alto. É o negão do WhatsApp, né? Ela pensava no negão do WhatsApp.
É o negrão de tirar o chapéu, que era um príncipe nigeriano. Puta que pariu, que vai, porra. Você imagina. Uma mulher, lá em Monte Azul, minha cidade, por que que o príncipe nigeriano ia se apaixonar por ela? Faz sentido.
Não faz.
É, não sei, mas também se fosse o jacaré, eu me apaixonaria, cara. Porra, fala sério.
Tá vendo, Frank?
Qual o jacaré? Do El Chan?
O jacaré do Chan, pô. O jacaré do Chan tá uma maravilha morando no Canadá agora.
Tá, ele tá lindo mesmo e ele não gosta que chame ele de jacaré, não. O nome dele é Edson, eu acho. Né?
É, ele não gosta que chame ele de jacaré, ele esqueceu esse passado.
Esqueceu esse passado que ele rebolava. E ó, eu vou falar, eu acho que...
Acho que é a inveja da Carla Pérez, no caso.
No caso, ele daria um bom príncipe nigeriano, né? Você imagina ser jacaré, Roberto, na Nigéria?
Puta que pariu, ia ser uma maravilha, cara, ia ser uma delícia. Pô, era só KY.
Imagina, Frank, só no rala-rala do Chan lá, ele e o jacaré... Jacaré
e ele. Mas não era fácil assim não, viu, Alan? Você conseguia esse príncipe nigeriano, geralmente ele entrava em contato com você e falava que tinha uma herança, que tinha muito dinheiro, mas resgatar essa herança ele precisava de dinheiro também. E aí...
Mas isso era no chat do UOL, né?
É, isso aí era por e-mail, era no chat do UOL, de repente era na missa, você já conhecia seu príncipe nigeriano ali e queria sair com ele.
Ah, interessante.
É, acontecia sempre.
Você sabe que hoje em dia o pessoal usa esse negócio pro bem? Eles usam esse golpe pra pegar pedófilo. O cara fica ali e aí diz que vai uma criancinha, vai marcar ali pra dar o tesouro pra ele. E aí nego pega o pedófilo, cara. Eu acho uma boa estratégia. Funcionou no passado, agora funciona pro bem, né?
Ah, não, aí vale a pena.
Qualquer dia desse eu vou pegar o Alan.
Não, mas eu não sou pedófilo, eu só gosto de gato.
De quê?
É, ele gosta de gata.
Que? Esse gato de gata, animal?
É, ele gosta de travesti de 16 anos.
Ah, de gata. Ah, tá, aquela blusão, é isso mesmo. O Alan gosta...
Todas maiores de idade.
É, isso é crime, viu, Roberto? Só lembrando, travesti de 16 anos é crime. Ela...
No mínimo 21, tá, Roberto? Vamos deixar assim, nessa base?
É, no mínimo. Tem aquele pau já formado, né, Alan? Aquele pau ali.
Já tá aquela rola bem dura, veiuda, assim, lustrosa, é melhor. É.
Caralho, mas chegou até a babar aqui no meu computador. Fala devagar isso aí, cara.
É, esse deu notícia triste, Roberto, do que estão pegando pedófilo, então o Padre Paulo não teria chance nessa época, não, né?
Não, Padre Paulo, isso aí tu podia mostrar qualquer coisa pra ele, que Padre Paulo, nessa época aí, acho que ele ia ser ferrado.
Eu queria tanto que ele fosse meu príncipe, Roberto. Nunca foi.
Podia ser teu cadete na tua festa de 15 anos, né?
Podia. O que é cadete, Roberto? Que porra que é cadete?
Pô, ia ser bonito.
Cadete!
Hein?
Eu já falei essa porra.
Caralho, é isso? O que é cadete?
Festa de 15 anos, às vezes a mulher dança com um cadete da marinha lá. Ah, foda-se, isso é muito antigo.
É, não é cadete, é cacete, cara. Aquilo que tu senta em cima.
Cadete é um carro, um bom carro, viu, Roberto? Você que tá precisando aí, um bom carro. Cadete é uma maré que funcionou.
Carro bom é maré, pô.
É, Frank, tem o GLS.
É, GLS do cadete. Eu já tava prevendo nosso futuro aqui, ó.
Tá melhor que maré. É melhor que maré.
Como assim uma mulher dança com carro, Roberto? Não faz nem sentido o que você tá falando. Não entendi isso,
puta
não.
Puta que me pariu.
É um Transformer, é? Ela entra com Transform e dança?
É o Optimus Prime essa porra?
É, ela dança com cadete.
Autobots, sei lá.
Autobots.
Ah, deixa pra lá, isso é muito antigo.
Eu não sei se você sabe, tem mais de um cara comendo um Celta.
É. O escapamento do Celta.
Eu acho que foi estupro, o cara pôs o pinto no... Tanto lugar. Porra, todo mundo sabe que uma Belina é bem mais gostosa que um Celta, hein, Alan?
Porra, se fosse pelo menos, né, uma Belina, uma Marajó.
Não. Cara, não tem carro melhor pra fazer isso do que a Fiat 147, cara. Porra, aquele ronco ali, quando tu enfia a rola, meu irmão, aquele ronco muda de um jeito. Parece até um Fórmula 1, cara.
Não sei que mundo paralelo que você vive que um Fiat 47 parece um Fórmula 1.
Porra, bota a rola ali no canto de carro pra tu ver. E pede pra alguém acelerar.
Deve parecer mesmo. Vou falar em carro, Roberto, e tem um golpe. Oi, Alan. Olha a Roberta aí, a brilhante.
Olha
aí.
Aqui. Não, Frank, deixa eu só comentar um detalhe, Frank. Antes dessa notícia. Lembra que o Roberto passou uns 15 dias sem falar com ninguém, sumido?
Pois, ele tava trabalhando, né?
Tava trabalhando, correria, tô trabalhando demais. Tá aí, ó. É isso, ó. Taxista é preso suspeito de aplicar golpes em corridas pagas com cartão de crédito aonde? Rio de Janeiro.
Muito bem, Roberto. Roberto.
Parabéns, Roberto.
Parabéns, Roberto. Adulterando a maquininha, hein, filha da puta.
Não, eu não posso. Cara, eu não adultero nada, cara. Mas tem muito taxista que é filha da puta mesmo, sabe? Tem muito taxista que é safado, pilantra. Eu nunca fiz isso, rapaz. Nas minhas primeiras corridas no táxi, eu é que levei o golpe de uma senhora de 87 anos, cara. Pô, eu que sou um idiota.
Roberto.
Ô, Alan, você tá ouvindo o Roberto falando? Você viu que ele é taxista.
Tá ouvindo.
Ele tá derrubando a classe dos taxistas aí, assim como ele faz com a classe dos podcasts. Cuidado, viu, Alan?
Tá vendo?
Pois é, cuidado. Tinha o celular tocando aí de quem era. É o golpe.
Deve ser o golpe do Roberto que tá dando.
Deve ser.
Mas e aí, como é que foi o golpe que você levou, Roberto? Uma senhora de 86 anos, como é que foi isso, cara?
Cheguei lá, parei ali, fui por aplicativo. Ela perguntou, você aceita a corrida pelo cartão? Eu falei, claro, sua corrida tá aqui pelo cartão. Aí a mulher foi, a gente andou, deixei ela no lugar. Aí eu peguei a maquininha, dei pra ela e na hora de digitar a senha, ela sempre digitava fazer alguma coisa e não deixava eu pegar a máquina pra ver o que aconteceu. Aí sempre demorava ali, aí ela tirava o cartão, falei assim, não tá dando. Aí ela começou a culpar a minha máquina. Eu falei, porra. As primeiras corridas que eu tô fazendo, é a primeira corrida com cartão que eu tô fazendo e tá dando problema. Aí eu fiquei, pô, não pode ser uma senhora de 87 anos, né? Aí, pô, acabou que a corrida ficou de graça. Aí quando eu cheguei em...
Nem o boquete?
Não, pô, é 87 anos, cara. Porra, feia pra caralho.
Roberto,
não,
Roberto.
Eu tenho um padrão, meu amigo, eu tenho um padrão, pô.
Padrão é chupar rola sem dentadura, Roberto. Padrão pra um idoso... Não, que isso, Roberto?
Ei, Frank, não vai nem passar o dente na cabeça.
É a melhor coisa que tem na vida, Roberto. Tem coisa melhor
que isso. É que ele não gosta porque tava viva, Frank. Tava
Nossa, viva, mas escorrega gosta. Que é uma maravilha. E aí, Roberto, você tomou o golpe?
Tomei o golpe, aí eu fui, mas até então eu tava com táxi puto da vida, falando, essa porra dessa máquina não serve pra porra nenhuma, essa merda dessa moderninha aqui não serve pra nada, maquinazinha vagabunda, mequetrefe, aí... Porra, quando eu parei pra almoçar, falei com meu pai, liguei pro meu pai e falei, porra, pai, meu pai também já foi taxista, né? Aí meu pai falou assim, Roberto, o que você acabou de passar foi um golpe. Se ela não deixou você ver ali pra todas as 5 vezes que você passou, quando você pediu a máquina pra ver, se ela não deixou você ver, foi um golpe. Dito e feito, a máquina nunca deu problema, a filha da puta fazia essa porra toda hora pra ver se passava.
Caralho, velho.
Frank... Porra. Aquela coisa que tu sempre diz, né? Todo dia de manhã sai um esperto e um otário de casa.
É,
né?
Só encontrar. Você vê que Roberto observou o ciclo da vida no Rio de Janeiro, hein, Alan? Deu um golpe no pai com 11 anos, agora com 62 tomou um golpe de uma velha de 87.
Frank, é aquela coisa, tu tem que aprender com os mais velhos sempre, Roberto.
E aí, Roberto? Perdeu ou perdeu? Foda-se.
Ah, perdi. A corrida deu 40 e poucos reais, eu perdi a porra da corrida. E fazer o quê?
Mas aplicativo não pune o passageiro que dá o golpe no taxista, não? Sei lá, que porra é essa?
Não, o que eu uso aqui é o aplicativo da prefeitura, né? Então, é pau no cu do taxista, é sempre assim.
Ah, tem que tomar no cu mesmo.
Ah, pau no cu. Pô, aí Crivella, paga nós, filha da puta.
Tem que usar o 99 táxi aí, ó. 99, paga nós também.
O 99 táxi, você trabalha praticamente de graça, essa porra.
Porra, não, você recebeu, Roberto. Roberto, você recebeu, mas aí já era os 10
que... É.
Não, pior que eu não recebi. Se fosse aquela corrida paga no aplicativo, eu receberia. Mas era pra pagar na máquina, pagamento offline. Aí eu fudi. Ainda tive que botar o ok lá. Você foi tudo bem na corrida? Eu falei, ok, foi.
Pois é.
Eu me fudi sozinho.
Foi, só tomei no cu em 40 conto.
Roberto virou fazer Fred idosa. Que vida bosta, hein, velho?
Tu viu, Frank?
Que vida bosta, hein, bicho? Eu achando que a minha tá ruim aqui, Alan.
É, nada é tão ruim que não possa piorar.
É, caralho, velho. Tem mais algum golpe que você lembra, hein, Roberto? Você quer falar?
Ah, cara, tem. Pô, tem, cara. Eu, assim, esse meu primo mais velho que dava golpe, uma vez ele tomou uma volta de um primo mais novo.
Caralho, velho, que família é essa?
Eu não tinha muito contato com ele, mas ele, esse meu primo mais velho, ele botou o outro pra ser o laranja dele, pra ser o boneco. E aí, pô, o boneco fez uma... Ele comprou, olha só, ó a merda. Ele chegou pro primo pobretão, mais novo, e falou assim, ó, vamos ali na loja, e foi, comprou sapato, meia, terno, gravata, chegou no banco, conseguiu fazer, abrir uma linha de crédito pro cara, abrir conta, abriu tudo frio, né? E aí, porra, pegou o talão, ele falou assim, ó, agora você pode ir embora com essa tua roupa aí, só me dá o talão de cheque. Aí pegou o talão de cheque do cara, foi, fez o cheque e tal, só que depois esse meu primo mais novo pegou umas duas folhazinhas do cheque e usou. E aí ele ficou chupando o dedo, porque depois ele não devolveu o dinheiro que era desse meu primo mais velho, entendeu? Então meu primo mais velho, o malandro tomou uma volta do otário que era o laranja dele, que já não tinha porra nenhuma, pra ele valia a pena. Mas ele acabou tomando uma volta.
Meu Deus do céu. Entendi. Alan, mais algum que você conhece, hein?
Ah, eu só aqueles golpes no Mercado Livre ali, aquela coisa de comprar um PlayStation 4 e receber um tijolo sem furo.
Caralho, velho, meu cunhado, o noivo da minha irmã, viu, Roberto? Você nunca respeitou a minha família, não sei porquê. O que você tem contra a minha família?
Sua irmã tem noivo?
Tem noivo, vai casar em março. Ele sempre foi um cara das informáticas. Ele comprava no Mercado Livre quando ninguém nem sabia o que era o Mercado Livre, né? Comprou dois Nokia e chegou duas pedras, viu, Alan?
Que maravilha!
Comprou. Pois Frank. É, nem era pedra de crack, era pedra mesmo.
Meu pai foi no Paraguai comprar umas muamba pra vender, na época, lá pelos anos 90 e poucos, e resolveu comprar pra mim umas pistolas de... Hoje eles chamam de airsoft, mas na nossa época era pistola de pressão, né? E aconteceu a mesma coisa, ele comprou a pistola e dentro veio uma pedra de basalto só.
Atira com a pedra, a pedra é bom atirar, hein?
É bom de jogar longe, né? Joga na cabeça.
É bom de jogar longe. Roberto, você tá onde, hein? Deixa só o Alan jogar uma pedra que ele recebeu lá do Paraguai, não sei.
Paz, eu tô pensando aqui, por que a vida foi tão filha da puta, né, cara? Você é um cara que não quer se casar, tua irmã tá aí querendo se casar tão rápido, cara. Por que isso, cara? Por que essa pressa toda? Tem que aproveitar a vida, cara.
Olha pra você ver. Roberto, o pior é isso, não. Você não tem ideia do estrago que você tá fazendo na minha vida. Minha irmã agora vem com conversa assim, ó. Cuidado, senão você vai morrer sozinho. eu falo com ela, ó. Se Deus quiser, eu peço a Deus todos os dias pra eu morrer sozinho mesmo. Tomara que sim.
Que papai do céu te ouça, né? Que papai do céu te ouça.
É, que diga amém, né? Você vai morrer na solidão, a quem me dera, viu?
É promessa? Tá me prometendo?
É. Só tenho a agradecer por me desejar isso, que já basta Roberto me enchendo o saco, querendo que eu case. Porra, Roberto.
Tá porra nenhuma.
Ah, mas tu tá vendo que eu tô te ajudando, Frank. Eu tô contigo.
Continuando nessa linha aqui de golpes, acho que nós falamos de todos, né? Tem um que é muito bom também, Roberto, que esse aí ia brilhar, viu?
Diga.
É mais ou menos parecido. Você liga pra alguém, geralmente um idoso de uma casa, fala que é sobrinho, fala: tio, meu carro quebrou na puta que pariu, né? Eu tô com um guincho aqui, eu dei um cheque, mas eu preciso de um dinheiro.
Nossa!
E aí, geralmente é um idoso, o idoso, ele é aposentado. Quando ele não tá dando golpe em otário, Roberto, ele fica em casa, né? Assim, vai que é uma corrida de um táxi que ela economizou ali, o que, que ela faz? Cai no golpe lá na frente.
É que esse dinheiro do táxi ela vai usar pra jogar no bingo, né, Frank?
Pra jogar no bingo também, que é outra forma de golpe, né?
O que não deveria fazer, né? Dinheiro do táxi é sagrado, tem que dar pro taxista, pô.
Eu também prefiro dar pro taxista do que pagar, Roberto, mas é cada um, né? Cada um que escolhe o que quer.
É, mas dependendo do taxista, né? Com a tua cara é difícil dela dar. Frank, tem uma coisa bonita também, que é aqueles caras, assim, aqueles golpes que o cara forja o sequestro, Ou então o cara forja que bateu o carro pra pegar um golpe na seguradora. Tem esses golpes bonitos aí também. Aí no Rio de Janeiro deve ter bastante, né, Roberto?
Ah, tem. Tem, eu nunca fiz não, mas eu já vi casos assim acontecendo e... E é uma coisa linda, né, porque...
Ah, um amigo teu que fez, eu sei.
Ah, não sei quem foi, não, mas é legal porque toda vez o cara se fode. A seguradora, normalmente, ela não deixa barato. Eu não vi, eu pelo menos, na história real, nunca vi ninguém se dando bem, só se fudendo, que é bom, né? Que é bom, porque a gente tem que ser honesto, né, Frank?
É, eu não sei se vocês lembram... Ó, Roberto, você mora no Rio de Janeiro, vai meter essa agora em mim? Eu não sei se vocês lembram um jogador brasileiro, Breno, que morava lá na Alemanha. Ele teve uma brilhante ideia de botar fogo no apartamento. Olha que genial.
Caralho, mano.
É, pra dar um golpe no seguro. Tomou 3 anos de cadeia.
Olha como ele é esperto.
É, e aí o Fantástico teve outra brilhante ideia que foi mostrar a história dele, aí mostrou uma carta, tem isso no YouTube, mostrou uma carta que ele escreveu à mão pra esposa, e a hora que põe na tela do Fantástico, tá, é bem a parte que ele escreve. Meu pau, não sei o quê, vou enfiar meu pau. Caralho, velho. É, ele trollou todo mundo, é esperto.
Essa
demais.
Foi uma maravilha.
Isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso. Fuder a porra da Globo é sempre bom.
Ano passado eu quase caí num golpe, né? Comprei, Roberto, eu comprei um Switch no lançamento. Aí comprei um Switch, e depois eu consegui comprar outro. Eu falei, ah, vou vender um. Aí anunciei lá no Mercado Livre, meu Switch. Roberto, uma loura maravilhosa entrou em contato comigo, só que não entrou pelo Mercado Livre, entrou pelo e-mail. Mas clonou tudo, Alan, clonou tudo. O layout do Mercado Livre, tudo.
Todo layout do Mercado Livre, bonito.
É, falou, já fiz o pagamento, tô esperando você enviar o produto. Eu que sou um filho da puta, medi a caixa do Switch certinho, né? Peguei uma caixa de papelão, fiz uma do mesmo tamanho, escrevi meu pau e mandei pra ela. Tirei foto, eu mostrando, tudo bem, já sabia que era um golpe, né? Porque não entrou no Mercado Livre. E ela entra em contato pelo WhatsApp, vai, ô, meu amor, não sei o quê. O cara cai, não tem jeito, né, velho?
Mas você sabe, você não caiu, mas eu caí nessas porra. Eu caí, eu comprei um computador que,
não.
Na época, ele devia de valer, sei lá, acho que uns 4 mil reais. Uma oferta de um filho da puta, do empresário desse filho da puta, que cria as lojas malucas, que não te entrega porra nenhuma. Eu comprei um de 4 mil reais, o cara tava oferecendo 2.200. Falei, porra, essa é a oferta da minha vida, não é nem Black Friday. Aí eu fui, cara, fui e me fudi.
Comprou o computador do Show do Milhão, Fred.
Não, eu comprei um computador bom, cara, na época era um computador bom e a porra do computador nunca chegou, mano, tá até hoje. Filha da puta, é o cara da Stop Play. Ele abriu várias lojazinhas dessas que depois fecha. É um Dalton da vida, né? E aí...
Ah, eu caí num bom, gente. Agora que você tá falando, eu... Assim, ó, cheguei assim, ó. Botei o pé pra fora do precipício e voltei. Criptomoeda, eu quase comprei umas ações de criptomoeda aí esse ano.
Comprou do Dalton? Do Dalton?
Do Dalton? Do Los Chicos? Atenção, Dalton!
É, eu não ia falar, mas era. Era ele, entrou em contato comigo, falou de todas as vantagens e não sei, promete 200%. Cara!
Caralho.
Ele te atrai. Ele sabe te enrolar.
Não, ele não te atrai. Não, mas... Não é que você se foi atraído, é que você queria o dinheiro fácil, né? Você queria...
É que a gente é bobo.
É, você queria o dinheiro fácil, a culpa também é sua. Aí eu já acho que é um golpe assim, mas o cara acha que ele é o espertão, que ele vai enganar todo mundo. E aqui a gente tá entrando numa seara que é o piramideiro. Tem golpe pior do que o cara que é o piramideiro. Eu sempre, toda vez que eu tiver a opção, Roberto, que eu tiver a chance de falar... Que eu odeio gravar o Laranjada, eu odeio Los Hermanos e eu odeio piramideiro, eu vou falar, viu, Roberto? Toda vez...
Faça um favor pra humanidade e mata um piramideiro por dia.
Mata um piramideiro por dia, que, cara, é...
Beijo, Dalton.
Caralho, velho, é o cara achar que ele tá vendendo criptomoeda. Não, ele tá fazendo uma pirâmide. É o outro achar... Teve um filho da puta que me falou que comparou, Roberto. Não posso falar o nome aqui, mas comparou o Rio de com Apple.
Ai, caralho, puta que pariu.
Que ódio que eu tenho. O outro, aquela desgraça daquela Herbalife, queria que eu fosse no hotel. Eu fui no hotel, chegando lá no hotel, Roberto, uma apresentação e comida. Eu falei, caralho, quem tá pagando essa porra toda?
É, você fica sempre com essa pergunta na cabeça, né? Quem é que tá pagando? De onde é que sai tanto dinheiro?
Aí começou a conversa, eu falei, caralho, velho, comi pra caralho e fui embora, que eu também, porra.
Não, essa história, ela é que nem mesa de pôquer. Mesa de pôquer, tu senta na mesa. Se você, depois de 15 minutos, se você não consegue identificar o otário, é porque o otário é você. Aí você fica, caralho, mano, de onde é que vem tanto dinheiro? Que porra é essa? Tá tudo apontando pra você. Você é o otário que vai entrar, você é o próximo.
Aí o que acontece? O que acontece uma coisa dessa? Acontece isso aí, ó. Aquela coisa assim, ó, a pessoa cai num golpe desse aí e se mata, suicídio. Faz aqui, ó, tem ali, ó, mãe e filha que cometeram suicídio após cair num golpe desses. Por quê? Foi chantagem. É, essas coisas aí de pirâmide, cara.
Ah, cara, mas esse negócio de suicídio, mãe e filha, você tem que respeitar, porque é uma decisão das duas, cara. Eu acho que a gente não pode tocar nesse assunto, não, sabe? É um negócio. Eu respeitaria, eu faria também.
Tá na hora de tu fazer, então, que tu acha fazer um pacto com a tua mãe, Roberto?
Minha mãe nunca quis, minha mãe é careta, cara.
Caralho, puta, caralho, Roberto! Alan superou de Jones aí, hein?
Alô, Polícia Federal, ele passou do limite.
Olha quem falando de passar do limite, hein?
Eu acho que Alan, dessa vez... Caralho,
o limite
Roberto
do humor.
Superou de Jones aí, parabéns, Paulo. Qual o limite do humor? É um crime, hein? Incentivo a suicídio é crime.
Até mesmo do Roberto?
Caralho, velho. Mas, ó, deixa eu falar.
Eita, caralho. O Alan não fica na zona cinzenta, não. Ele não bota a sua cabeça em volta, não. Ele vai até a puta que pariu e volta.
A zona cinzenta dele é ele pegando a cinza no campo de concentração.
Ó, Roberto, se é pra se atolar, vamos se atolar até o pescoço.
É, ainda bem que vocês não ouviram que eu falei que a zona cinzenta sua era ser no campo de concentração pegando as cinzas dos judeus queimados. Meu Deus do céu, o que eu tô falando?
Acho
cara.
Ai, eu tenho curiosidade pra saber que gosto que tem, cara.
Gosto de quê, Roberto?
Que gosto que tem o quê? A cinza?
Da cinza de um ser humano, assim.
Ah, Roberto, aí você queima qualquer coisa, é gosto de matéria orgânica queimada, Roberto. É queimada a 5 mil graus, é.
Roberto, churrasco queimado.
Ah, será? Será?
Vai no crematório, Roberto. Não tem crematório aí, não. Pede e mistura no Todd, que eu tô ligado, você toma todinho. Você não vem meter essa que você é o doidão que foi.
Eu tenho que dizer que você tem razão. Eu tomo Todd.
Eu tava doidão no baile, né? Pega o Todd, mistura com cinza e bebe, velho.
Eu vou ter que trazer isso, eu não queria, mas eu sou obrigado a falar. Até trabalhando hoje me apareceu aqui um negócio, nem sei o que que era o nome do negócio lá, mas uma robertagem que eu fui obrigado a postar a foto no grupo pro pessoal ver, que até trabalhando me surge as robertagens. Adivinha quem postou embaixo? Ah, que maravilha, delicioso, não sei o que. Roberto Moreira. Cara, o cara não se livra.
É bom, cara.
Eu vi lá, eu nem sei que porra era aquela. Era uma comida diferente.
O pior é o Frank que me perguntou isso aí, é o nome da pessoa ou é o prato de comida? Eu vou saber que porra é essa? Não faço ideia. O Roberto que sabe dessas robertagens.
Ah, você não provou, não?
Eu só faço a papelaria, Roberto.
Outra coisa que eu acho um golpe é essa gourmetização das coisas. Esse processo de robertização das coisas.
Puta que pariu.
Aí minha irmã chegou aqui um dia, minha irmã é médica, né? Tem dinheiro. Falou comigo assim, não, hoje nós vamos comer comida japonesa. Cheguei lá, era peixe cru, Roberto. Falei, porra, você me tirou aqui de casa pra comer um peixe cru e pagar R$70? Você tá de sacanagem.
Sendo que tu pode ir na beira do rio ali, né, Frank?
Comprou, fez aquele barquinho? Foi naquele barquinho? Vê aquela comida naquele barquinho?
Pois é, barquinho, um trem ruim do caralho, uns molhos esquisitos. Aí ela falou, ah, você é um porco, não dá pra dar pérolas a porco. Eu falei, não, porra, dá pérola, mas não...
Porra, não pérola, peixe cru, né, caralho?
É, pérola de 70 conto, Roberto. Aí um dia ela trouxe pra mim na marmitinha, eu joguei no pão e comi, que eu não sou besta.
Ô, Frank, o pior não é, o pior é que ainda vem enroladinho num arroz com uma fita isolante, né?
É um arroz, Alan, com fita isolante, que dá pra você fazer em sua casa, custa R$2, mas se você for lá é 70.
Não tem cabimento.
Caralho. É, não tem condições, não tem condições. Aí é Roberto que esse trem falando, ah, é presunto não sei o quê, é degustação de salsicha, é tomar no cu.
Ai, cara, não fala mal da, das minhas salsichas importadas, não.
Não, degustação de salsicha, aquilo ali é um chupingole do caralho, fala a verdade.
Eu aposto que vocês, se vocês forem comer aquela salsicha de vitela, vocês vão ficar, nossa senhora.
Salsicha, Roberto, é carne de cavalo podre, não precisa ter de vitela, não, todas são iguais, Roberto.
É, tudo cavalo morto.
Não é não, não é não.
Não, isso aí é um golpe que inventaram pra
pegar trouxa.
Pegar otário, pegar trouxa.
Pegar trouxa como Roberto, só isso.
Como Roberto, palitinho, pegando a salsicha e experimentando.
Não é porra nenhuma, não. Salsicha é uma delícia. Tem uma diferente da outra. As salsichas importadas são maravilhosas. Tem umas alemãs também, que puta que pariu.
Ah, vai tomar no cu, viu?
Mas qual é a diferença? É na textura, quando tu bota na boca?
É em tudo, cara. É em tudo. Salsicha, ó. A Weisswurst é uma salsicha branca de vitela, que é uma maravilha, cara.
Vai falando aí, Roberto. Eu tô ligando pra mãe aqui. Nós vamos combinar um pacto suicídio aqui agora. Continua falando aí de Weisswurst.
Fez com especiaria. Ela tem especiaria. É uma maravilha.
Fala aí de Weisswurst, que o pai já morreu, então tem que ligar pra mãe.
Você come com um molhinho agridoce? Nossa senhora.
Isso é uma maravilha, né, Roberto?
É uma delícia, cara.
Alan, você sabe se aquele Hannibal tá solto?
Eu acho que tá solto.
Será que tá solto? Só fazer uma salsicha de Roberto pra ver se dá certo.
Mas quem é que vai comer essa merda?
Ele. É por isso que eu quero saber se ele tá solto, porque eu não comeria.
Ah, bom.
Ele come qualquer bosta.
Não, nem eu. Eu até como porcaria, mas aí tudo tem limite também, né?
Puta que pariu.
E pra encerrar, né? Pra encerrar esse laranjada de hoje, nós vamos falar do Babaquice News, Roberto. Aquelas notícias maravilhosas. Mas é que nós já comentamos quase todas aqui. Eu acho que não tem nenhuma que não foi comentada, não. Tem alguma, Alan?
Só uma. Só temos uma, que é o cara que... O golpista brasileiro que inspirou um filme, né?
Ah, é? Porra, esse cara é genial, viu, velho? Tinha que ter chamado ele pra participar.
Esse cara é meu ídolo.
Eu sei, Roberto. Eu sei. Esse cara deve ter uma estátua dele aí no Rio de Janeiro, Roberto. Tem condições, não, velho.
O Roberto deve ter um busto dele, uma estátua de um busto dele no quarto.
Deve ter, porra. O cara se passou por membro da comissão técnica brasileira. O cara se passou por filho do dono da Gol. Enganou o Amauri Júnior.
Ex-assessor de juiz.
Puta, que maravilha. Não, peraí, o ponto alto não foi o Amauri Júnior. O ponto alto foi ter feito parceria com aquele, como é que é o nome daquele? Ricardo Mac, mano. Puta que pariu. Cigano Igor.
Puta que pariu.
Ah, mas também tem que tomar no cu. Cigano Igor tem que tomar no cu. Ricardo Mac, eu não sei quem é você, mas eu também te odeio. Você deve estar vendendo alguma pirâmide, hein?
Frank, não. Ele queria era sentar na rola do Cigano Igor.
Como é que tu não sabe, cara? Ricardo Mac, aquele que fazia aquela novela, e o cara fala assim, feliz agora, ele. Eu te amo, Dara. Agora você faz chorando triste, ele. Eu te amo, Dara. É o pior ator de todos os tempos, cara.
Porra, o cara que enganou, ele era o melhor ator do que ele, Roberto. Qualquer ser humano eu acho que é melhor ator do que ele.
Acho que até o Roberto é melhor ator que ele.
Pois é, mano. A velha que enganou o Roberto é melhor ator do que ele.
Ah, essa é, com certeza.
Eu bato palma pro cara lá da Gol, cara. Puta que pariu.
Aquele ali.
Cara da Gol. Eu ia falar que o auge dele foi enganar a Mauri Júnior, mas aquela porra toda hora tá bêbado, então é fácil enganar bêbado, Roberto. Eu não sei se você sabe, mas cu de bêbado não tem dono, Roberto.
Ah, sim.
Né? Quando eu bebia, só bebia pra esse, pra meu cu não ter dono.
Isso.
Esse era o motivo do teu alcoolismo?
O único. Aí, Roberto.
Só não entendi por que parou, então, já que gosta tanto.
Eu achei o dono pro cu.
Achei, né? O dono pro cu.
Achei. Larus, meu amor, é todo seu.
Ah, é do Larus, tá bom.
É do Larus. Roberto, o cara foi preso, ele se passou por integrante do PCC, negociando, e ninguém entendia que não era ele. Porra.
Ah, mas peraí. Ah, vamos olhar a foto dele aqui, ó. A primeira foto aqui, ó, dessa imagem. Olha a cara de integrante do PCC que ele tem. Gordo daquele tamanho.
Caralho, eu pensei que ele fosse morrer nessa porra, cara. Ele não morreu.
Pois é. Ele é o cara, viu, Roberto? E hoje, sabe o que ele faz? Ele dá palestra, vive de coach. meteu atestado falso. Né?
Maravilha.
Ah, cara, cada um sobrevive com o seu expertise, né? O meu expertise é falar sobre família, cara.
Nossa, Roberto.
Sim, com a família que tu tem, que é um primo passando as pernas no outro, né, meu? Tem que dar um expertise mesmo. Tem que aprender.
Derrubou, hein, Robertinho von Richthofen, derrubou o papai com 11 anos? Quer meter essa de família? Faz o papai vender um carro aí pra pagar a conta de Disque Sex.
Cara, saiu caro, mano. Saiu caro, mano.
É.
Papai teve que vender a Belina.
Meu pai, eu só lembro do meu pai e falei assim, ó. Eu vou pagar esta merda, mas eu sei que foi você.
Pior, Roberto, você não sabe, o plot twist é o seguinte, aquela mulher sexy que te atendia, que você achava que era uma ninfeta, é a mesma senhora que te deu um golpe 50 anos depois do táxi.
Cara, eu não duvido, eu não duvido.
É, na verdade, ela pegou o táxi saindo do trabalho pra ir pra casa.
Então era um cara, Roberto, que te vendeu um computador aí. É a mesma pessoa sempre.
É, também pode ser.
Ai, caralho, eu já fiz algumas coisas que eu merecia ser sacaneado depois, né? Infelizmente.
Algumas coisas, Roberto, todas.
Só o fato de tu nascer já é bastante pra mim.
Tem uma notícia aqui que não daria certo comigo, eu acho que com o Roberto, muito menos, ele tá confessando o que ele fez com a família dele aqui, que é o cara foi preso por forjar o próprio sequestro pra extorquir a família, Alan.
É, comigo não ia dar certo.
Porra, esse cara tem meu respeito, hein? Esse cara tem meu respeito.
Porra, você imagina a família do Roberto, alguém ligando e falando, Roberto tá sequestrado. Pai, porra, tem que enfim eu vou poder.
É o Flamengo ganhando a Libertadores, velho.
É o Flamengo ganhando a Libertadores e o pai dele feliz. Porra, tem que enfim eu vou poder pagar minhas contas e não vou ter que pagar a conta de moleque punheteiro de telefone.
De telefone, filha da puta punheteira.
É, de filha da puta, né?
Primeira coisa que ele ia pensar,
nossa,
com certeza.
Imagina o arrependimento dele, porque eu não gozei fora.
Isso esse pai deve pensar todo dia, cara. Todo dia. Quando ele ainda tava naquela função, esses taxistas, esse negócio que tinha que ficar lá na casa do pai dele. Quando ele chegava e buzinava na frente, o pai dele já botava a mão na cabeça e pensava, por quê, meu?
Porque ele não tá sequestrado, por que não sequestraram ele?
Cadê o micro-ondas? Porra, já é a terceira vez que eu mando chamar no morro pra ver se acaba com isso.
Como é que é o nome do micro-ondas, sabe?
Tim Lopes, meu micro-ondas é Tim Lopes. Ele só liga na potência 10.
É, olha o limite aí, ó.
Isso é muito errado. Ai, Roberto, seu pai pensando, por que ele não foi passear com a irmã do Vitor Belfort?
Esse é o crime perfeito, cara.
Caralho, velho. Roberto, alguma indicação de filme de golpista?
Ah, cara, filme de golpista.
De golpista tu entende, Roberto. Tua família toda mete golpe.
Não, cara. Eu acho que um bom filme de golpista é esse último filme aí que acabou de sair do cinema. Como é que é o nome dele?
É Malévola, Coringa.
Não, esse do Bispo Macedo, esse do Bispo Macedo.
Ah.
É um bom filme de golpe, eu acho que...
Ah, é bom. Esse é golpe, golpe.
Ele é bom.
O filme mais assistido.
Ele é bom e ele é como uma cebola, você tem que ver em camadas. A maioria das pessoas só vê a camada de fora.
Eu nem sei o nome dessa desgraça, eu sei que...
Deixa assim, acho que assim tá bom, Frank, não precisa nem...
Eu já falei em outro episódio aqui que as pessoas davam ingresso e as pessoas rasgavam porque tava caro. De graça tava caro, Roberto.
Então, esse foi um baita de um golpe.
Frank, trocado por um saco de bosta, cara.
Pois é, muito caro. Eu vou de Vips com Marcelo, como é que é o nome daquele cara que fez?
É, a história desse Marcelo Nascimento aí mesmo, a história desse cara aí da Gol. Aí.
Wagner Moura fazendo o Marcelo Nascimento aí, o maior golpista do Brasil.
Tu vê, né? Saiu de Capitão Nascimento pra Marcelo Nascimento golpista.
Marcelo Nascimento. E o pior é isso, o pior é que depois o golpista quis processar o Wagner Moura. Caralho, velho, só no Brasil. Porque Wagner Moura deu entrevista e falou, pô, cara. O cara enganava velhinhas. Eu nunca enganei velhinhas, não. Fez um monte de coisa, mas nunca enganou velhinhas.
Mas, velhinha não. Era as velhinhas que me enganavam quando eu era taxista. É diferente.
Peraí, Alan, tu trabalha com gráfica, né?
Porra, Alan, você trabalha com gráfico. Você podia imprimir os negócios aí pra nós.
Porra, tá aí, ó, indicação. História do filme dele, cara. O homem que copiava.
O homem que copiava.
Bom também, com Lázaro Ramos.
Lázaro Ramos.
Baita filme. Galera, vamos encerrar?
Vamos.
Roberto, falar alguma coisa?
Alguma coisa.
Alan, mais alguma coisa?
Mais alguma coisa, eu acho que foi bom. Acho que o time jogou unido, fez o que o professor pediu e agora é correr atrás dos 3 pontos.
É isso aí.
É isso aí, por favor. falar em três pontos, só faltou no time aqui a nossa musa, Roberta, a dona da porra toda, a que tem o pinto maior de nós quatro aqui, de nós três, e ela, nós quatro, que é a Rosane Paula.
Beijo, chefa!
É, Rosane Paula.
Quase que ele falou Von Richthofen. Quase que ele falou Von Richthofen.
É, Rosane Von
Richthofen. É, eu ia fazer uma piada com ela, Rosane, eu ia fazer uma piada nesse sentido mesmo. Aí fiquei tentando lembrar o nome de algum travesti, mas não, falhou todos. Eu ia lembrar algum travesti que Frota comeu, mas eu esqueci o nome.
Foi tantos, né, cara? Tu vai saber.
E Frota sempre chama ela de boneca.
É, Eduardo. É,
não, mas tem uma que Frota é apaixonada, eu não lembrei o nome. Aí eu...
A Bianca.
É Bianca, caralho. É Eduardo Roberto com uma piada genial aí, ela vai fechar. É Eduardo mesmo.
Tu viu?
Bianca.
Roberto veio forte também.
Rosane, Bianca, Paula. O Alan tá acompanhando a carreira de Frota aí, viu, Roberto?
Tá, Alan tá demais, meu irmão.
Ah, cara, tratou em travesti ali, é a minha área, né?
É a área dele.
Alan, já que você tá empolgado, qual que é o grupo nosso no Facebook?
Nosso grupo no Facebook é só entrar lá, ó, facebook.com/groups Família Brase. Só chegar, entra lá e vamos se divertir, vamos rir bastante do que o Frank posta e o Roberto comenta, é uma maravilha.
Isso. E tem o grupo do Laranjada, a página do Laranjada também, né, Roberto?
Isso, a página do Laranjada, Família Brase. Você vai lá, entra lá, grupozinho fechado, você pode falar sobre pedofilia, você pode falar sobre o que você quiser, sobre coprofilia. Cara, é uma maravilha.
É, mas esse aí é o grupo, né, o Dodói? Ele falou da página do Laranjada no Facebook, que é Laranjada Podcast.
Ah, tá, você falou do grupo, desculpa.
Isso, é, grupo, nós temos o grupo no Instagram e no WhatsApp também, que é a mesma coisa, Família Brase, né, Roberto?
Isso.
É, só que não é no Instagram, não, no Instagram é só a página no Instagram lá, que é Laranjada.
Instagram não, ó pra vocês verem, minha memória tá falhando, eu ia falar Telegram, eu falei Instagram. É o Telegram e o WhatsApp, temos o grupo Família Brase, que você pode falar contra a pedofilia, né, Roberto? Que o Laranjada é um podcast, sério, não é essas bagunças, não.
É, eu vou dizer uma coisa, ó, eu acho que eu vou ser bem prático aqui. Se você quiser, se você for menino, se você for maluco da cabeça, ficou bem débil mental, você entra no grupo do WhatsApp, que é um grupo que só tem realmente gente doida pra ser presa e tal, coisa do tipo.
Só tem retardado.
Se você for produtor de conteúdo ou uma pessoa mais séria, uma menina um pouquinho mais recatada, como aquela menina lá dos Losticos.
A Pamonha?
É, aquela menina feia, você vai...
Aquela que grava o Jeba é a recatada.
É, em comparação ao grupo do WhatsApp.
Tá bom.
Nenhuma mulher sobrevive lá, até a Rosane, a Rosane tá... A Rosane não aguenta? É, a Rosane Paula não aguenta aquela porra, não.
A Rosane Bianca Paula?
Não, lá não tem condições.
De vez em quando, nego, manda umas paradas lá que eu vou te falar, hein?
No WhatsApp ninguém aguenta mesmo.
Então, mas se você é uma pessoa um pouquinho mais normal, mas também guarda uma putaria, você entra no nosso grupo do Telegram.
Se você tá em depressão, pensando em suicidar, entra nos nossos grupos, que tem coisa pior do que você possa imaginar. Somos nós mesmo.
É, fala comigo.
Sim, daí você vai conhecer o Larus. Entra no grupo, se você pensa em se suicidar, entra no grupo e fala com o Larus.
Puta que pariu, é foda.
Fala com o Larus, que é só alegria. Mandar um alô lá pra Banda Horizonte, hein, Roberto?
É isso aí.
Banda Horizonte.
Um astronauta... Presta atenção, vou falar devagar. Um astronauta na Lua andando de skate. Olha, o que esses meninos estão tomando?
Um mar de almas negras, nunca esqueça.
No mar de almas negras, meu Deus do céu, né? É isso aí, o Laranjada tá em todas as redes, a gente voltou e voltou com força, né? Semana que vem tem episódio novo, né, Roberto?
É isso aí.
Ô, Frank, só uma perguntinha.
E tá vindo aí o Laranjada ao vivo, pode falar, Alan.
Caso alguém escute, vamos fazer de conta que alguém escutou isso aqui... E, não sei, deu a louca e quiser mandar um e-mail pro Laranjada, como é que ele faz?
Olha aí o Alan, olha o Alan salvando aí, olha.
Olha o Alan salvando, Roberto. Roberto acredita no e-mail, viu, Alan? Roberto acredita que alguém manda e-mail em pleno 2019. Roberto, já que fala o e-mail do Laranjada aí, Laranjada Podcast.
laranjadapodcast@gmail.com. Você manda cocô, você manda xixi, você manda bomba caseira, você manda travesti pra casa do Frank.
Manda mesmo, eu tô muito sozinho aqui em casa.
E você manda a chave da casa da irmã do Frank pra minha
manda
casa.
Manda mesmo. Não sei o que esse doente vai fazer.
Manda nudes. Pode mandar nudes também.
Manda nudes. Estamos juntos. É isso aí. É vai ter o Laranjada ao vivo e a gente quer comentar os e-mails, quer comentar tudo que participem, né? Larus, meu amor, manda comentário aí. Pede os meninos do Horizonte, o novo Charlie Brown Jr. pra mandar coisas pra nós, né? É isso.
Só não deixa o vocalista e o baixista se matar, Laris, por favor.
É, ou então, talvez deixa, né?
Que... Ou talvez. Não, mas aí o baixista é o Laris, cara.
Ah, é? Não, Laris não, pelo amor de Deus, eu amo. Né? Eu nem percebi que você falou baixista. Então vamos encerrar, galera. É isso aí, Laranjada Podcast de volta. Tchau!
Beijo na bunda de todos!
Olá, pessoal! A Suzana e a Libera cantarão In Hell Hey, a versão mística de Toxic, de Britney Spears. Esta música nos foi enviada pelo músico e compositor Douglas Mack. Dentre as diversas músicas que nos foram